Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estar nesta classe, estar aprendendo do Senhor, e nós queremos que a tua palavra se torne uma realidade, se torne uma coisa, se torne algo vivido a partir de nós, da nossa experiência de fé, da prática do nosso dia a dia. Nós não queremos ser ociosos, não queremos ser infrutíferos, mas nós queremos, Senhor, viver a verdade da palavra, queremos praticá-la, queremos que ela se torne uma coisa real no nosso dia a dia, Pai. Não queremos viver de teorias e simplesmente de uma questão espiritual, mas muito mais do que isso, que ela se torne palavra viva e eficaz em nosso dia a dia, em nossas famílias, nas nossas relações e na nossa caminhada contigo, na nossa experiência contigo, Senhor. Então abençoa-nos, Senhor, guia-nos a toda a verdade e que nessa noite, Senhor, especificamente durante essa ministração, que toda distração e qualquer outro sentimento que venha a ser tentar nos desconectar daquilo que o Senhor está querendo nos ensinar, possa ser repreendido e que somente a sua voz e teu Espírito venha confirmar no nosso coração aquilo que já é ensinado através da tua palavra. Fala conosco, ensina-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bem, bom, aula número 6, nível 1, né? Nós estamos partindo aí para a segunda fase da nossa escola. E hoje nós vamos estar falando sobre a bênção da generosidade, né? Aprendendo sobre dízimos e ofertas, ok? Então, essa aula é muito importante para que nós possamos ter o conceito bíblico acerca dessa área financeira, que é uma área que foi mais falada na Bíblia, né? Se você não sabe, a Bíblia fala 200 e tantas vezes sobre salvação, não sei quantas vezes sobre fé, 200 e tantas vezes sobre fé, mas fala 2.000 e tantas vezes sobre dinheiro, sobre finanças. Então, é um tópico muito importante, porque a palavra já vai dizer, né, que aquilo que está no coração do homem, né, aquilo que ele tem como tesouro, é aquilo que está no seu coração. Então, é uma coisa perigosa e é uma área que nós precisamos abordar e rever claramente para que nós não possamos errar naquilo que Deus quer fazer e falar através de nós e em nós, amém? Então, que nós possamos verdadeiramente aprender hoje, sair daqui edificados. Então, eu quero que você pergunte, porque eu sei que com certeza há várias dúvidas ou várias perguntas, ou como fazer isso, e eu quero que isso seja prático para a gente hoje à noite, e que você possa ser abençoado através disso, e que possa estabelecer um princípio a partir da palavra de Deus, não aquilo que nós, como igreja, praticamos, mas aquilo que a Bíblia diz acerca desse assunto também. Isso é coisa importante, gente, que a gente tem uma forma doutrinária de rever esses conceitos na área financeira. E nós temos que ter uma forma bíblica de rever isso, e se nós estamos em pecado, se nós estamos errando nessa área, nós precisamos consertar. Então, esse é o básico que nós queremos aprender. Vamos abrir nossa Bíblia? 2 Coríntios 9, de 5 a 15. Okay? Vamos ler rapidamente ali, só para a gente ter uma base daqui onde começar. Essa aula é bem prática, bem rápida, e eu creio que nós vamos entender isso claramente. 2 Coríntios 9, de 5 a 15. Por isso, achei que era precioso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já está pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram, e não porque foram obrigados. Está aqui um princípio, ok? Lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras, como dizem as Escrituras Sagradas. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de vós, por meio de nós. Por isso, o que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus por esse serviço que vocês estão prestando, mostrando a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Olha só, a dedicação ao evangelho tem a ver com a forma da gente ofertar. Não é interessante isso aqui já? Ele está falando assim, ó, vocês são dedicados ao evangelho porque vocês estão sempre dispostos a ser generosos e cumprir os princípios quanto à questão financeira. Olha só. A gente acha que o evangelho é só uma questão espiritual, uma questão de evangelização, uma questão de salvação, mas também quando nós ofertamos, nós estamos aplicando o evangelho. Isso é muito importante, ok? E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor de Deus que tem demonstrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever, ok? Então nós vamos ver sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o que é o dízimo, o que é a oferta, como nós devemos adorar a Deus através das nossas finanças. Porque a entregar, a ofertar é uma adoração. E você vai ver isso muito bem hoje. Amém? Vamos à introdução aí? Acompanhe comigo o seu esboço. Diz assim: dar dinheiro na igreja tem sido uma prática cada vez mais questionada. Certamente, em virtude dos abusos de lideranças religiosas de caráter duvidoso e a suspeita de que os recursos destinados à causa acabam no bolso dos apóstolos, bispos e pastores, não são poucas as pessoas que se sentem desestimuladas à contribuição financeira. Outras tantas se sentem enganadas, e algumas o foram de fato. Ainda os que preferem fazer o bem sem a intermediação institucional. Mas o fato é que as igrejas e suas respectivas ações de solidariedade vivem das ofertas financeiras de seus frequentadores e fiéis. Entre as instituições que mais recebem doações, as igrejas ocupam de longe o primeiro lugar na lista de valores arrecadados. Por que, então, as pessoas contribuem financeiramente nas igrejas? Okay? Eu vou te dar 7 pontos que são abordando a questão de uma forma geral, de como nós vemos a igreja hoje, como que as pessoas elas fazem isso hoje. E nós vamos ver 6 pontos que têm aparência de serem virtude, têm aparência de serem. Têm aparência espiritual, têm aparência de bondade, têm aparência de generosidade, mas eles são de fato incompletos. Ok? Então nós queremos o quê? A realidade por detrás de tudo isso é obedecer a Deus, ok? Nessa área. Nós queremos obedecer a Deus, além do que pensamos, além do que sentimos, além do que a razão diz, além do que o orçamento fala, nós queremos ter uma postura de obediência. Então, às vezes, nós temos bons sentimentos, nós temos boas atitudes acerca da área financeira, mas nós não estamos obedecendo porque nós não fazemos de acordo com aquilo que a palavra diz. E o que a palavra diz deve ser, acima de todas as coisas, a forma pela qual nós devemos aplicar na nossa vida espiritual, ok? Então, eu vou mostrar para vocês 6 formas, primeiramente, e a sétima vai ser a qual eu quero bater o martelo e dizer que essa deve ser a forma pela qual nós devemos fazer, né? Mas as 6, elas têm aparência de virtude, têm aparência de bênção, têm aparência de cumprir, mas elas de fato estão em falta, ou seja, ainda há uma coisa a mais a ser feita, e na sétima nós vamos fechar isso, entender como Deus quer que nós sejamos generosos, ok? Ponto número 1. Acompanha aí no seu esboço. Diz assim: não são poucas as pessoas que tratam suas contribuições financeiras como investimento. Contribuem na perspectiva da negociação. Dou 10% da minha renda e sou abençoado com 100% de retorno. Tentar fazer negócios com Deus é um contrassenso, pois quem negocia sua doação está preocupado com o benefício próprio. Doa por motivação egoísta, imaginando levar vantagem na transação. É fato de quem muito semeia, muito colhe. Nós lemos isso aqui, 2 Coríntios 9,6, certo? Mas essa não é a melhor motivação para a contribuição financeira na igreja. Infelizmente, as pessoas têm um ato de negociação com Deus nessa questão. Então, o primeiro ponto são aqueles que dizem assim: não, você com certeza já passou por crentes que já falaram isso para você. Não, eu sou fiel a Deus porque Deus é fiel comigo. Esse clichê evangélico é terrível, porque isso já demonstra que é um tratado. Okay? Não é um ato voluntário, despretensioso, que não gera relação. É um ato que simplesmente assim, eu tenho as minhas obrigações e Deus tem as obrigações dele. E diante da palavra dele, não usa a palavra, né? Não, da palavra diz, então Deus tem que cumprir. Bota Deus contra a parede até, né? Na área financeira. E na verdade, esse ato de negociar, esse ato de tentar retrair ou tirar de Deus alguma coisa, é um contrassenso. Porque se Deus é um Deus de graça, um Deus que nos dá por nós não merecemos, então nós não deveríamos ter nada de volta. Porque nós não somos suficientemente bons ou santos para receber algo de Deus. Certo? Se nós fôssemos julgar o dízimo, a remuneração, a retribuição de Deus no dízimo pelo mérito, ou seja, nós somos bons o suficiente para receber algo em torno, nós teríamos que pagar mais. Certo? Então a gente ficava com 10% e dava 90% para Deus. Porque a gente não merece o que a gente recebe. De forma alguma. Ok? Então, esse trato de negociação é contrassenso e nós não devemos aplicá-lo. Amém? Primeira coisa. Segundo, há quem contribua por obrigação. É verdade que a Bíblia ensina que a contribuição financeira é um dever de todo cristão. Está vendo a diferença entre dever e obrigação? É muito grande. Ok? É um dever, ou seja, nós temos, é como um ato de obediência, um dever de sermos fiéis e contribuirmos financeiramente. Ok? A prática do dízimo instituída no Antigo Testamento, na relação de Deus com o seu povo Israel, foi referida por Jesus aos seus discípulos, que deveria não apenas dar o dízimo, mas ir além, doando medida maior, excedendo em justiça. A medida maior era, na verdade, muito maior. Os religiosos doam 10%, os cristãos abrem mão de tudo, pois creem que não apenas o dízimo pertence a Deus, mas todos os recursos e riquezas que têm em mãos pertencem a Deus e estão apenas sob seus cuidados. Ok? Então está vendo como é que é diferente aqui? Um está dizendo assim, não, 10% é de Deus, isso é o religioso. O crente vai dizer assim, não, tudo é de Deus e ele me deu a responsabilidade e confiou em mim para que eu possa cuidar e ser um bom administrador disso que ele coloca em minhas mãos. Essa é a diferença. Então tudo é de Deus, eu sou um bom administrador daquilo que é de Deus. Pastor, isso aqui que você acabou de ler, está dizendo que eu tenho que dar tudo para Deus? Se fosse assim, querido, como é que você ia comer, como é que você ia viver, como é que você ia... né? Construir os seus sonhos, os seus projetos, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo de um entendimento de que a sua vida é frágil, de um entendimento que Deus é soberano, grande, poderoso, maior que você, e que você, nas mãos de Deus, você é pela graça que você está vivo até hoje. Então, tudo que você recebe é dom, é dádiva de Deus. Essa é a perspectiva que nós estamos tentando trazer para vocês. Que se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um trabalho hoje, é porque Deus quis. Não é porque eu sou forte, é porque meu braço, porque meu esforço eu consegui essas coisas. É porque Deus é tão bom e misericordioso, que mesmo olhando para mim, um defeituoso pecador, Ele consegue me abençoar e me dar dádivas para que eu possa ser bons mordomos e cuidar. Entendeu a perspectiva aqui? Então, não sendo radical nisso, porque as pessoas entram no radicalismo acerca disso, mas o carro que você tem hoje não é seu, foi Deus que te deu. Então a gente não precisa chegar para o outro e falar assim, você viu o carro que Deus me deu? Não, você pode falar que o carro é seu, mas dentro de você, na sua consciência, você precisa saber que se não fosse Deus, você não teria esse carro, você não teria esse trabalho, você não teria essa casa, você não teria essa esposa, você não teria esse marido, você não teria esse filho, você não teria família, você não teria igreja. Tudo é graça de Deus sobre nós, gente. Então nós estamos sempre na postura de um eterno devedor, e a melhor coisa é que Deus mandou a gente pagar. E sabe como que ele falou? Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Então, graças a Deus, o que Ele pede para nós de volta é um amor. Porque se Ele pedisse, nós teríamos que dar tudo, porque nada é nosso. Então, a perspectiva cristã não é que 10% é de Deus e 90% é meu. Não, tudo é de Deus e Ele confiou a mim 10%. Está vendo como é que é diferente? E aí, se a gente abordar isso dessa perspectiva, a gente não fica com medo de dizimar, porque se é de Deus. Então, eu estou cuidando de uma coisa que não pertence a mim. Se isso é uma coisa que não pertence a mim, eu não preciso ter medo se vai dar ou não vai dar no final do mês. É de Deus. Eu estou só administrando. Está vendo como é que o erro da maioria dos cristãos, eles caem? Porque eles acham que é deles e eles estão tentando recuperar alguma coisa e tem medo de entregar uma coisa, mas se não é seu, por que você tem medo? Né? Eu lembro de um pastor que fez isso na igreja uma vez, e ele estava falando sobre dízimo e falou assim, vamos ofertar, e todo mundo, alegria e tal. Então fala o seguinte, pega a sua carteira e dá para o seu irmão do seu lado. Aí o pessoal já tomou um susto, né? Falei, como assim? Assim, não, vamos fazer uma prática aqui, tá? Ok, agora você vai ofertar aquilo que está na carteira do seu irmão. Aí todo mundo fala assim, pô, eu ia dar, né, 1.000, agora meu irmão dá 10.000, né? Ele é meu. Então quando é nosso, nós temos uma perspectiva assim de falar assim, pô, não é meu mesmo, então, sabe? Um desleixo, né? Um relaxar nessa área, se nós formos fazer assim. Mas se nós entendemos que aquilo que está nas nossas mãos é de Deus, então nós temos que ter temor, em primeiro lugar. Temor. Então não é uma área negociável na minha vida, é uma área a qual eu devo estar sempre em relação com Deus para saber o que Ele espera de mim. Ok? Continua aqui a leitura aqui, nós vamos falar mais sobre isso. Olha só. Infelizmente, muitos desprezam esse princípio e, por conscientemente agirem contra, acabam sendo presas de suas próprias decisões. Não acreditamos em maldição para um cristão genuíno, pois Cristo morreu por toda maldição. Romanos 8:1, né? pois não há mais o quê? Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas sabemos que muitos cristãos, por conscientemente negligenciarem princípios como o dízimo, sofrem as consequências das suas escolhas. Pastor, você acredita então que vem o devorador e come toda a nossa plantio se a gente não dizimar? Eu acredito se a sua consciência é que você está pegando seu dízimo, você está pagando conta, está fazendo outras coisas e não está olhando para o outro, olhando para a igreja e cumprindo princípios, eu acredito que por sua própria escolha você abre portas para que isso aconteça. Então não é que Deus está enviando maldição, praga, ou não tem um devorador vindo não, mas as suas escolhas têm consequências, certo? E nós vamos ver daqui a pouco o que, que é a essência dessa questão do dízimo. Você, se você sair daqui com esse entendimento hoje, você não vai ter mais medo, você não vai se preocupar muito nessa área, e você vai ter confiar num Deus que é provedor, que cuida da gente e não deixa faltar nada. Amém? Então esse é o entendimento que eu quero levar daqui, e que vocês levam e que vocês começam a praticar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, vira a página aí. Página 2. Precisamos saber distinguir entre riqueza e prosperidade. Riqueza é uma qualidade material de quem é rico. Jesus foi altamente contra a acumulação de riquezas e o amor ao dinheiro. Mateus 6:24, okay? Ele vai falar que você não pode servir a dois deuses, ou você serve a Deus ou a mamão. Quem é mamão, pastor? É a personificação, ou seja, uma pessoa tomando, é como se fosse um Deus que agora é chamado riqueza, ganância, avareza. Então, mamão é a personificação das riquezas, dessa acumulação de bens, ok? Na mitologia grega, havia esse Deus chamado mamão, a qual ele simbolizava as riquezas. Mas não nas riquezas na forma superficial, mas num contexto de ganância, de avareza, de alguém que acumula bens, que não compartilha, que é tudo para si e tem esse sentimento de ganância dentro dele, ok? Então, Jesus vai falar isso em Mateus 6:24. Em 1 Timóteo 6:10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está vendo que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males? É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, ok? O dinheiro, se for na bênção de alguém, na mão de alguém que é um bom administrador, fiel, um bom mordomo, ele é bênção, ele não é maldição. Ok? Então nós precisamos cuidar disso. Então riqueza é isso. E prosperidade? Prosperidade é uma qualidade espiritual de quem tem contentamento. Você sabia que tem pessoas prósperas que ganham 100 mil por mês? Ela vai lá, mora num apartamento mais tranquilinho, não paga muito, paga sua comida, paga suas despesas, junta 5 mil por mês, está guardadinho lá, mês que vem sobrou mais um pouquinho, 6 mil, e ela vai todo ano progredindo, crescendo, era 100 mil, agora 120, 150, 200 mil, e a vida dela está assim, ó. Ela não tem muita riqueza, talvez, ela não tem muitos bens, mas a vida dela é um progresso na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na família, é tudo caminhando para frente, isso se chama prosperidade. A gente acha prosperidade é aquele cara que está cheio da grana, a família está 100%, área emocional lá em cima, tudo bem, prosperidade. Não, prosperidade é todas as áreas terem equilíbrio. E um equilíbrio que tem progresso, anda para frente. O casamento cada dia melhor, a vida financeira cada dia crescendo, às vezes cresce itiem por ano, mas está crescendo. Isso é prosperidade, ok? Então nós temos que entender isso, que é um progresso que combina todas as áreas juntos e caminha para um alvo. Isso é prosperidade. Riqueza não. Riqueza você pode estar cheio da grana, dois carros na garagem, cheio do dinheiro e a família destruída, a alma, né, doendo, doente, ruim. Alguma área está sempre desequilibrada porque os valores vão sendo investidos em uma área e vão sendo deixados em outras. Há sempre negociações nas áreas da vida. Então isso é riqueza, mas não é prosperidade. Okay? Prosperidade envolve todas as áreas estarem caminhando para um progresso. Ok? Terceiro. Então nós falamos, o primeiro foi o quê? Aqueles que fazem por investimento, segundo, os que fazem por obrigação, e o terceiro, alguns mais nobres doam por gratidão. Pensam, estou recebendo tanto de Deus que devo retribuir contribuindo de alguma maneira. Nesse caso, olha só, correm o risco de doar apenas enquanto têm, ou apenas enquanto estão sendo abençoados. Então o nível de gratidão de entrega depende do resultado. E aí nós vamos cair no erro de quando nós tivermos pouco, nós não vamos fazer nada. E quando tivermos muito, aí... Não, pastor, quando... Eu já ouvi isso tantas vezes, gente. Pastor, quando Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Sabe quantas pessoas foram fiéis? Nenhuma. Porque a Bíblia, é um princípio na Bíblia, que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Okay? É um princípio estabelecido, um princípio invisível que a gente despreza, mas não haverá prosperidade no muito se não houver prosperidade no pouco. se não haver generosidade no pouco. Aí nós vemos muitas pessoas cristãs, cheias de Deus, assim, gente, sabe, que tem coração em Deus, mas sempre está balanceando, mancando na área financeira, porque a vida delas na área financeira é um ciclo, porque ela não entende o que é um princípio. E aí, a área emocional às vezes está bem, a área espiritual mais ou menos, a área do casamento vai ok, mas a área financeira é um corre-corre, é pula de trabalho para lá e para cá, e as coisas não vão para frente, não sei por quê, porque elas não entenderam que quem cuida dessa área é Deus, porque as coisas são dele. Enquanto nós não estabelecemos esses princípios, nós vamos estar correndo atrás da bênção. E é incrível que a Bíblia fala que a bênção não se corre, ela se alcança, ela alcança-nos. Está entendendo? E porque nós não estabelecemos princípios, nós não encontramos graça, misericórdia, às vezes a bênção de Deus abrindo portas e nunca experimentamos o sobrenatural, porque nós estamos sempre dependendo da nossa força física. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, ok? A gratidão é uma motivação legítima, mas ainda não é a melhor motivação para a contribuição financeira, porque ela depende do resultado. Está tudo bem? Eu estou fiel, estou dizimando, estou entregando oferta. Está tudo mal? É a primeira área que a gente abandona. Então, a gratidão não é a melhor motivação para se ter. Certo? Bem? 4. Existem também os que contribuem em razão do seu compromisso com a causa, com a visão. Acreditam em uma instituição e querem pôr seu dinheiro em algo significativo. Muito bom. Devem continuar fazendo isso. Quem diz que acredita em alguma coisa, mas não mete a mão no bolso, no fundo não acredita. Mas essa motivação está ainda aquém do espírito cristão. Aliás, não são apenas os cristãos que patrocinam o que acreditam. Né? Muitos espíritas amam caridade, amam ajudar pessoas carentes, pessoas com doenças físicas, coisas, questões de projetos contra a AIDS. E tem um monte de gente que não é crente, budista e outras que fazem boas obras e patrocinam grandes projetos. Isso não quer dizer nada. Maçom, né, e várias outras. Isso não quer dizer, isso não é a melhor motivação de fazer isso, porque isso é obras, e a nossa fé, a salvação vem por quê? Pela graça mediante a fé. Então, pode construir o quanto você quiser, não te garante nada. Okay? Então, não é a melhor motivação. Ponto 5. Muitos são os que doam por compaixão. Não conseguem não se identificar com o sofrimento alheio. Não conseguem viver de modo indiferente ao sofrimento alheio. Sentem as dores do próximo como se fossem dores próprias. Seu coração se comove e suas mãos se apressam em serviço. A compaixão mobiliza, exige ação prática. Isso é cristão, mas ainda não é suficiente. Okay? Porque a gente vai se mover só quando há um sofrimento, e não debaixo de um princípio ativo que é constante. Amém? 6. Poucos contribuem por generosidade. Fazem o bem sem ver a quem. Doam porque não vivem para acumular ou entesourar para si mesmos. Não precisam ter muito. Não precisam ver alguém sofrendo. Não perguntam se a causa é digna. Não querem saber se o destinatário da doação é merecedor de ajuda. Eles doam porque doar faz parte do seu caráter. Simplesmente são generosos. Gente rara, mas existe. O relacionamento com Jesus gera esse tipo de gente. Seria ótimo se todo cristão tivesse esse senso de valor, né, para contribuir na igreja, para abençoar o próximo. Seria excelente isso aqui. Mas é muito raro as pessoas que têm isso como parte do seu caráter. São abençoadoras por caráter, sabe? A vida da pessoa, ela não consegue ver alguém em alguma situação que ela já está se movendo a fazer alguma coisa. Ela vê um projeto que a igreja está se movendo, sabe que a igreja está sofrendo. Eu já lidei com tanta gente. Gente, as pessoas mais prósperas que eu tive na minha caminhada cristã são pessoas assim. É incrível o nível de doação dessas pessoas. Né? Eu tenho um amigo meu que ele é muito próspero, gente. Mas assim, pensa num cara ilegal nos Estados Unidos, que agora, graças a Deus, ele conseguiu se legalizar. Ele não tinha muitos recursos, não tinha muitas oportunidades. Era uma pessoa, assim, altamente generosa. E Deus abria cada porta para esse homem. Você não tem ideia. Mas se você for ver a vida de contribuição dele, a vida de generosidade para ele, dele, você não tem ideia. Quando eu vim para o Japão, ele me chamou na casa dele, me chamou para almoçar. E, Vitor, eu quero ofertar na sua vida para que Deus te abençoe no Japão. Ele me deu 100 mil ienes na minha mão e falou assim, isso aqui é para abençoar você e que Deus te prospere lá. Esse cara é o cara mais próximo que eu conheço, não tem ideia, porque a vida dele é constante em doar, em ser generoso, em agarrar as causas. O pastor Marcelo levantava uma causa na igreja e ele era o primeiro a entrar. Você tinha que ver a doação, ok? Só para você ter uma ideia, uma vez, diante de um projeto da igreja, esse homem deu 15 milhões, assim, na lata para o projeto. Na lata. Você acha assim, pô, pastor, sabe o que ele falou? Depois, ele chegou no escritório do pastor Marcelo e o pastor falou assim, não, eu estou te devolvendo porque isso aqui é demais. A igreja não precisa disso tudo, e a gente não quer que você entre em crise financeira por causa dessa coisa, e fale assim, pastor, me perdoe, mas Deus mandou, e eu faço o que eu quero, porque meu Deus que falou comigo. Você não pode negar essa oferta. E ele falou assim, a oferta é o seguinte, eu tinha 15 milhões no banco, parados, eu quero comprar uma coisa no terreno no Brasil, não sei aonde, queria montar hectares de hortelã, e ele não podia, ele tinha 15 milhões, ele precisava de 150 milhões para comprar essa terra. Ele falou assim, pastor, eu tenho 15 milhões, e eu sei que eu não posso comprar essa terra, então eu vou investir no reino de Deus para ver se Deus abre uma porta para mim. Imagina isso, gente, que mentalidade é essa? Bom, como é que a história termina? Esse cara vai lá e dá esses 15 milhões. Esses 15 milhões, ele não teve nem ideia, mas até a mim me abençoou, porque a igreja me devia salário atrasado, acho que 3 anos que eu estava no acampamento, que eu nunca recebi. Até aqui chegou a bênção, que eu recebi os salários atrasados aqui, eu pude ajudar a minha vida aqui no Japão. Eu só sei de uma coisa, esse cara hoje conseguiu comprar aquela terra. Ele é uma das pessoas mais abençoadas que eu conheço. E ele é generoso por caráter. Ninguém pede nada a ele. Ele não é impulsionado, não é emocionado a fazer essas coisas. Ele simplesmente é um doador e ele agarra qualquer causa. E Deus abençoa porque ele sabe que aquela bênção não vai parar nele. É incrível. E eu conheço várias pessoas assim na história. Bem? Então, pastor, o que isso quer dizer? Que agora eu tenho que chegar e dar tudo? Não, não, gente. Calma. Cada um, cada um. Mas nós devemos olhar isso como exemplo e falar assim, será que há essa disponibilidade dentro de mim de ser um doador, de ser um abençoador, que não põe limites, que não regra nessa área? Que quando há uma necessidade legítima, a qual Deus chama a minha atenção e meu coração, eu estou disposto a ir além daquilo que me pedem? É isso que gera no meu coração. Entendeu? Quantas vezes eu e a pastora fomos ao altar, gente, chorando. Porque a gente não tinha, a gente queria fazer uma oferta e a gente não tinha. E a gente entregava aquilo que era o limite para a gente, e a gente colocava diante de Deus chorando, porque a gente sabia que talvez amanhã a gente não ia comer. E a gente colocava diante de Deus e falava assim, Senhor, nós temos que exceder a nossa generosidade, porque nós sabemos que és um Deus provedor. Quantos milagres eu já vivi, gente. De pagar a conta no outro dia, de repente, o governo errar uma questão lá, que tinha errado num cheque meu, 2 anos no imposto de renda, e eu, no outro dia eu estou com um cheque lá, não sei de quanto, porque o governo errou na minha contabilidade, no imposto de renda, e descobriram um erro e me mandaram um cheque retribuindo aquilo que eles tinham errado. Coisa assim absurda, sabe? A qual a gente testemunhava do milagre de Deus, porque havia disponibilidade no coração. Amém? De colocar tudo à disposição de Deus, porque nós temos a consciência, conscientemente nós sabemos que tudo já é dele. Então, generosidade é raro, mas deve ser uma construção a qual nós devemos caminhar em nosso caráter e em nossa vida. Bem? E o sétimo, que para mim é o essencial. Esse aqui deve ser a prática de todo cristão na área financeira, ok? Finalmente, aos que contribuem por piedade ou adoração. Piedade, não no sentido de pena ou dó. Piedade, como devoção, gesto de adoração. Ato que visa apenas e tão somente manifestar a graça de Deus no mundo. Financiam causas, mantêm instituições, ajudam pessoas, tratam suas posses como dádivas de Deus e por isso são gratos e são generosos. Mas o dinheiro que dão aos outros, na verdade, entregam na mão de Deus. Para essas pessoas, contribuir é adorar. Contribuir é um princípio eterno e inegociável. Ok? Esse é o princípio que eu quero estabelecer para vocês. Nós somos adoradores. Quando Jesus olhou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e ele vai ter uma conversa com aquela mulher, e ela diz assim: ó, nós. Os samaritanos, nós adoramos aqui, mas os judeus, eles adoram em Jerusalém. Aí Jesus diz para ela uma coisa fantástica, que tem muito a ver com isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, haverá um tempo, e esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em quê? Em espírito e em verdade. Ele vai dizer assim, ó, não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas é em todo o tempo. Então, adorar daquele momento em diante, quando Jesus decretou isso, é um estilo de vida de toda pessoa. E na área financeira, deve ser também um estilo de vida, de adoração a Deus. Quando você vem ao altar, por isso que a gente não passa a cestinha, gente. Porque a gente quer que seja um ato de você levantar a sua cadeira, tomar uma postura de adorador e andar até o altar, entregar aqui na cesta e dizer: Senhor, a minha adoração nessa área financeira está aqui diante do Senhor. Está aqui a minha entrega, o meu dízimo é um ato de adoração, a minha oferta é um ato de adoração. Quando eu abençoo o meu irmão, quando eu financio um projeto, eu estou adorando a Deus, porque é uma coisa que ele colocou nas minhas mãos como um ato de responsabilidade, a qual eu devolvo em adoração a ele. Então isso vai embora o medo, isso vai embora a falta de confiança, a incerteza, a dúvida. Quando nós levamos isso para a adoração, a gente está fazendo isso como uma oferta. Então é uma entrega a Deus da nossa área financeira e a gente entrega com confiança de que Ele é o Pai provedor, galardoador daqueles que buscam. Então não há medo nessa entrega. Assim, uma decisão de dizer assim, Senhor, basta, basta. Como é que eu posso
todas as outras áreas eu acreditar no Senhor, mas nessa área eu não acredito? Faz sentido? Não faz sentido, gente. Então a gente precisa ter confiança e acreditar que Deus é Deus. E Ele cuida de nós. E nós precisamos estabelecer princípios para que nós não soframos em algumas áreas da nossa vida, principalmente na área financeira, ok? Então vamos ver os termos e os propósitos. Uma pergunta até agora? Acho que aqui nós vamos definir bem exatamente o que isso é, ok? O que é o dízimo? Dízimo quer dizer a décima parte, ou seja, 10% de qualquer contribuição feita. Isso não inclui somente o salário, mas tudo o que recebemos. A Bíblia é clara em mostrar que o dízimo é um princípio estabelecido por Deus, pelo qual nos dá uma referência clara de contribuição na igreja, sua obra aqui na terra. Malaquias 3:10 no Velho Testamento e Mateus 23:23 no Novo Testamento. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Que às vezes as pessoas pensam assim, que é só o olerite, você pega lá, você tira os 10%. Mas se alguém te der uma oferta de 5 mil, querido, você tem que tirar o dízimo daquilo. Se alguém te abençoar, você receber um bônus na fábrica, você receber uma ajuda do governo e de repente entrou um dinheiro, aquilo também, tudo que entra nós dizimamos. Esse é o princípio estabelecido aqui. Tudo que entra para mim, eu dizimo. Entendeu? Esse é o princípio. Aí que tá, bruto ou líquido? Eu vou contar para você como é que eu fazia. Aqui eu faço do bruto. Porque no Japão. Agora nos Estados Unidos era diferente. Porque nos Estados Unidos era o seguinte, eu recebia já com tudo descontado. Ok? Aí o que acontecia? Porque eu tinha uma família grande, eu chegava à época do imposto de renda, eu ia lá, declarava meus impostos e eles me devolviam todo aquele dinheiro dos impostos. Aí o que eu fazia? Eu dizimava de novo. Entendeu? Então, na verdade, eu estava dizimando do bruto, só que eu estava dizimando em partes por causa do sistema do governo. Entendeu? Então, eu dizimava do líquido e depois, quando eu recebia de volta os meus impostos, eu dizimava também daquilo lá. Então, na verdade, eu estava dizimando do bruto, só que de formas diferentes. Aqui no Japão, eu não sei como você faz isso, se você tem descontos e certas coisas, entendeu? Bem? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada e conversada com Deus. Eu vou dar um testemunho para vocês que eu acho que é fantástico, da pastora Micheline. Ela esteve aqui com a gente na Bem-Aventuradas, né? Pastor Hildo, o marido dela, ele trabalha com pintura. E ele não trabalha com pintura normal, assim. Ele trabalha só com gente rica, gente, assim, milionária. Entendeu? Por exemplo, ele pinta um quarto de 6 tatames por 500 mil ienes. Ok? 600 mil ienes. É coisa rica, que ele vai até com holofote. Ele bota holofote nas paredes, não pode ter uma coisa suja, uma coisa que ficou uma camadinha a mais. É uma coisa de perfeição, de excelência, só pra gente nobre. Ok? Esse é o trabalho dele. Então ele trabalha assim, num quarto ele trabalha meses. Só pra você ter ideia, fazendo uma pintura. E ele ganha muito bem pra isso. E um dia, a pastora Micheline, eles sempre dizimaram do bruto disso. Ok? Disso do que ela ganhava também, que ela trabalhava na administradora, né? E um dia um pastor veio na igreja e começou a pregar sobre dízimo e ele falou que não, que você não precisa dizimar do bruto, você precisa dizimar do líquido, ok? Aí ela falou assim, poxa, esse tempo todo eu estava fazendo isso, eu sei que fiz com o coração, Deus não vai, né, vai ver isso como um ato de oferta a ele, eu vou mudar. E ela decidiu mudar. E ela falou que quando ela foi entregar a oferta, antes dela colocar, Deus falou com ela, eu fui fiel com você até hoje? Ela parou e voltou, né? Ela falou assim, Deus, o que está acontecendo aqui? Ela voltou para o banco, sentou, e parou para ouvir Deus, falou assim, vem cá, por que você mudou? Eu mudei com você alguma coisa? Aí ela falou assim, meu Deus, olha como é que eu estava disposto a negociar uma coisa que já era um princípio estabelecido para mim, a qual nunca me faltou nada e sempre abundou. Então por que eu vou mudar simplesmente porque eu ouvi uma coisa a qual não era um compromisso meu com Deus, um compromisso a qual alguém ministrou e tentou mudar uma coisa que eu tinha como perpétuo, inegociável diante de Deus. E naquela hora ela mudou, abriu o envelope, botou de volta o bruto e daquele momento em diante ela entendeu que aquilo era um princípio ao qual ela deveria viver. Okay? Agora, como é que eu levo isso para a minha vida? Primeiro, você precisa orar e pedir, ver o que Deus quer de você nisso aí. O que a sua consciência não te condena, certo? Nessa área. Okay? Eu entendi que era o bruto, mas eu entendi de uma forma diferente porque eu tinha uma questão governamental nisso tudo. Hoje eu faço do bruto aqui no Japão do que eu recebo. Tudo que entra, eu dizimo 10%, aqui no Japão. Eu não sei como é que funciona nas fábricas, né? Se tem chacarrão quente, tem todas essas coisas, então isso aí você tem. Agora, faça aquilo que a sua mente não te condena, gente. Porque se você fizesse com um peso na consciência, não vai valer a pena. Entendeu? Então a gente tem que estar livre nisso. É um ato de adoração, é um ato de entrega. Então não pode haver nenhuma barreira, nenhum obstáculo nisso. Amém? Ok? Qual o propósito do dízimo? O propósito do dízimo, de acordo com Malaquias 3:10, é para haver mantimento na casa do Senhor e para o suprimento dos santos e da igreja local, de acordo com 2 Coríntios 9:12. Você está vendo que eu estou dando duas referências aqui, né? Esse pessoal, gente, é muito engraçado, né? Essa galera da lei versus a graça, né? Tem um monte aí, né, que fica postando no YouTube, que dízimo é do Velho Testamento, que coisa de lei e tal. Mas é engraçado que todo mundo que prega contra o dízimo, por causa do Velho Testamento, eles não vivem pela graça. Aí eu, todo mundo que já veio para mim com essa história, eu falei assim, então tá, querido, ótimo, você quer viver pela graça? Tremendo, glória a Deus, isso é muito bom, porque 10% agora não é suficiente para você. Como assim, pastor? Assim, querido, Jesus mandou a gente exceder a lei. Então, se você quer viver pela graça, não é abolir um princípio estabelecido. Jesus não aboliu o princípio, ele excedeu o princípio. Nós vamos ler daqui a pouquinho, Mateus 23, 23. Ele falou assim, ó, você tem que ir além desse princípio. Então, meu amigo, graças a Deus você não vive mais pela lei. 10% já não é uma referência para você, você tem que ir além disso. Não, a lei tá bom, vamos ficar na lei, que a lei já é melhor, né? Vamos ficar obedecendo a lei, entendeu? Eu não conheço ninguém que bate na tecla do dízimo no Velho Testamento que dá mais hoje. Eles diminuíram tudo a contribuição. Eles pararam de dar à igreja e foram dar para si mesmos. Não foi uma questão assim, não, eu entendi que a lei agora é pela graça. Aí eles pegam aqueles 10% e vai fazer em outra coisa, vai abençoar alguém, vai fazer em outro lugar, não entendeu que o princípio é na igreja, tudo bem. Ninguém que eu conheço que vive pela graça oferta mais que 10% e oferta em algum lugar. Eles comem essa semente. Porque agora eles acharam uma razão para poder tirar tudo aquilo que eles podem daquilo que Deus deu a eles. Entendeu? Então nós temos que entender que o princípio está estabelecido para abençoar-nos, não é para castigar-nos, gente. Tira isso da sua cabeça, que é uma cobrança. Tira da sua cabeça, que é Deus colocando você contra a parede, que é uma coisa que a igreja faz, é um princípio para te abençoar. Tá? Você vai ver isso claramente daqui a pouco. Onde é aplicado o dízimo na nossa igreja local? O dízimo recebido pela igreja local é o que mantém as portas da nossa igreja e também supre a família pastoral. Como ministério, temos uma equipe de pessoas que prestam contas para a igreja sede, com muita seriedade e temor. Levamos muito a sério cada entrega e como contribuímos, cada centavo para suprir as necessidades da igreja local e seus projetos, sendo eles missionários ou locais. Ok? Então, o que o dízimo faz? Ele mantém isso aqui aberto, paga as contas, paga o meu salário pastoral. Infelizmente, eu gostaria que não fosse assim, porque é um peso para a igreja hoje. Eu queria trabalhar, mas eu não posso trabalhar, infelizmente, meu visto é religioso. Tentei até botar a pastora numa fábrica, não deu certo recentemente, né? Falaram que ela não podia entrar, infelizmente, por causa do nosso visto. Então, eu tenho um peso no meu coração por causa disso, porque eu gostaria de tirar esse peso da igreja, mas não é possível. Não é possível. Quem dera, gente. Não é só uma questão de trabalhar, não. Eu queria estar na fábrica e me evangelizar, porque eu acho que eu ganhava muita gente para Jesus se eu estivesse na fábrica. Entendeu? Eu queria estar em contato com gente. A gente não tem essa facilidade que vocês têm de estar com gente que não é da igreja. A gente está com gente da igreja o tempo todo. Entendeu? Algumas vezes Deus não nos dá a oportunidade, como ontem, de pregar no autobax da vida. Mas a gente raramente está envolvido com brasileiro, a gente fora do contexto religioso. Então, quem dera se eu pudesse ter essa oportunidade, eu ia pastora, porque a gente ia ganhar muita gente para Jesus. Mas, devido a isso, a igreja precisa pagar nosso salário. Ok? Então, tudo que nós arrecadamos aqui vem para essas condições, vai para abençoar projetos na Índia, e tudo isso com muito temor e tudo prestação de contas. Por quê? Porque daqui a 3 anos nós vamos querer legalizar essa igreja. E se você não sabe, para legalizar uma igreja, você precisa ter tudo que é contabilidade, cada dízimo que entrou guardado, cravado, escrito, carimbado, para que quando eles forem legalizar a igreja, eles vão olhar atrás 3 anos para ver se nós mantemos todas as fichas bonitinhas, certinho, está tudo escrito, o nome de vocês, quanto você deu, exatamente. Então é uma coisa muito séria e muito detalhada a qual nós precisamos manter. Okay? Então, nós levamos isso muito a sério, nós não queremos cair em pecado e sermos desqualificados, e eu acho que os frutos a qual nós temos colhido aqui, olha, vocês não sabem disso, mas como servo, nós temos mais de 9 igrejas no mundo. Nós somos a única igreja dessas 9 que tem prédio próprio. Okay? Pensa nisso por um segundo. A igreja lá no New Jersey existe por mais de 18 anos. Até hoje eles não conseguiram isso. Nós estamos aqui, vamos fazer 5 e nós já temos prédio próprio. Então, entenda, né? O fruto disso, e como nós temos prezado nessa área, e como nós temos abençoado, e eu acredito, a razão que nós fazemos Índia, fazemos Uruguai, fazemos todos esses projetos, é porque eu acredito que existe uma bênção espiritual por detrás disso, a qual nós não podemos comer todo o fruto que entra nessa casa em nós mesmos. Por que eu fiz um evento de 180 mil, que poderia ser muito bom para a gente, né, Chidão? Já estou na liderança, ele sabe muito bem. Aqueles 180 mil, eu cobri muita despesa naquela época, a gente estava passando aperto. Né? Eu fiquei não sei quantos meses sem receber salário ano passado. E nós fizemos um evento aqui que cobria todas as despesas. E nós levamos e entregamos 180 mil para a Índia. O que Deus fez? Deus supriu todas as necessidades no final do ano. Né? Nos abençoou com o cachorro, mudando o plano, nos abençoou tendo dinheiro para suprir todas as necessidades. Por quê? Porque a fidelidade é principal, é uma coisa que eu prezo e eu tenho temor a Deus nessa área. E o pastor Marcelo também. Amém, queridos? Então sabe que o investimento está sendo aplicado da forma correta. Qual é o propósito da oferta? O propósito da oferta é abençoar o reino de Deus através de pessoas, igrejas, missionários e ministérios em qualquer lugar do mundo. Devemos sempre ofertar na igreja e na vida das pessoas. As suas ofertas vão mais longe do que pensamos, pois abençoa pessoas necessitadas hoje na nossa comunidade. Precisamos entender que a oferta é um compromisso à parte do dízimo e não incluído no dízimo. Ok? Tem gente que pega o dízimo, é 20 mil, ele fala assim, ó, 15 mil vai para a igreja, 5 mil para a oferta. O princípio não é esse, gente. O dízimo e a oferta são duas coisas completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, dízimo, a entrega é na casa do Senhor. A oferta, você que pensa, você que decide isso. Se você quer dar ao seu irmão, se você quer dar uma caridade, uma instituição de caridade, se você quer abençoar alguém no Brasil, e a oferta você negocia, o dízimo não. Então é uma coisa dividida da outra. Nós temos que entender que o princípio estabelecido na palavra de Deus é esse. Então a gente não negocia o dízimo tem que ser entregue aqui. Ah, passou esse mês, eu pensei, vamos... É, vou dar 10%, vou dar 8%, não sei para onde, vou dar 2% aqui. Isso não é negociado. No princípio, não está estabelecido dessa forma. A sua oferta, você faz o que você quiser. Você quer dar na igreja? Amém, você vai abençoar. Você quer dar para o seu irmão? Você vai abençoar. Você quer enviar para a Índia, enviar para o Brasil, para aquela comunidade lá, na sua comunidade lá, igreja pequena que tem lá? Amém. Negocie, pode fazer o que você quiser com a sua oferta. Mas o dízimo não, é um princípio estabelecido e tem endereço certo. Ok? Precisamos entender que a oferta é um compromisso, a parte do dízimo não incluído no dízimo. Muitos cometem esse erro de não distinguir entre uma coisa e outra. O dízimo é um princípio estabelecido por Deus para suprimento da igreja local. A oferta é um ato voluntário do contribuinte para suprir inúmeras causas. Conselho, separe uma porcentagem da sua renda mensal para abençoar sua igreja e alguém que passa por necessidades. Ok? Eu tenho isso como princípio, eu tento fazer isso quase todo mês, mas eu pego 5% da minha renda e eu oferto na vida de alguém. Todo mês, ok? Todo mês. Às vezes eu dou em dinheiro, às vezes eu compro alimentos, às vezes eu compro uma roupa, eu abençoo de alguma forma diferente. Mas Deus coloca uma pessoa todo mês na minha vida para mim poder abençoar e ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Às vezes nem a pessoa sabe que eu mando alguém entregar. Né? Mas é um princípio estabelecido na minha vida a qual eu não quero só comer a semente nem só plantar aqui. Eu quero que as outras pessoas recebam isso também. Amém? Então o conselho que eu dou para vocês, espero que vocês venham a também praticar e receber. Por que devemos dizimar ou ser fiel nos dízimos? Primeiro, porque Deus mandou e Jesus confirmou. Está vendo Mateus 23 aí? Olha só o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Que coisa que Jesus está falando aqui? Qual é fazer estas coisas? Olha, vamos ler o versículo aqui, eu quero que você entenda o versículo. Olha o cumprimento aqui de Jesus do dízimo, ok? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Pastor, está falando para os religiosos, tá? Jesus falou um monte de coisa para os religiosos que a gente aplica. Então, por que agora você entrou no financeiro e a gente não aplica? Não é estranho isso? Ah, pastor, estava falando para os religiosos. É, mas ele falou para os religiosos também que eles devem amar o próximo. Então, a gente não vai... Isso aí está fora? Está jogado fora isso aí? Porque ele falou para os religiosos? Não. Tudo que Jesus falou, nós temos que aplicar. Porque nós somos religiosos, em essência. Certo? Nós estamos aqui na igreja fazendo escola de discipulado. Isso é um ato religioso. Nós somos religiosos. Então isso aplica a nós também. Okay? Então ele vai dizer assim, ó. Pois que dizimais a hortelã, o endro e cominho, e desprezai o mais importante. Aí ele vai dizer assim, deveis, porém, fazer estas coisas. Quais essas coisas? É a primeira parte, o que é? Dizimar hortelã, o endro e cominho. O hortelã, o endro e cominho era o quê? Era a moeda de troca naquela época. Ok? Então é Jesus dizendo para assim, ó, vocês devem dar o dízimo, mas não esquecer das outras coisas, que é o quê? Misericórdia, fé e justiça. Como é que a gente pratica misericórdia, fé e justiça? Quando a gente olha para o outro e está sofrendo, a gente tem que fazer isso também. Então ele fala assim, dá o dízimo, mas não esquece do próximo. Dá o dízimo, mas não esquece da viúva. Dá o dízimo, não esquece do órfão. Dá o dízimo, não esquece daquele que sofre. Então faça o seu dízimo, mas vai além disso, exceda isso. Está vendo o exceder? O patamar está sendo elevado aqui. Então viver pela graça é isso, meu irmão. A gente quer viver pela graça, abandonar a lei? Glória a Deus por você. Então 10% não é suficiente. Viver pela graça é exceder. Ah, pastor, eu não consigo nem 10%. Pois é, querido. Então está na hora de a gente tomar algumas decisões, né? Para que a gente possa viver os princípios e não ficar correndo atrás da bênção. Tem muito crente correndo atrás da bênção porque não entende um princípio. E vai correr a vida toda, querido. Não vai dar certo. Você pode até ter riquezas, mas não é Deus nisso. E essa é a pior coisa. É ter riquezas sem Deus estar participando delas. Que elas vão nos consumir, vão nos levar ao pecado, vão nos levar a nos consumir em meio a elas também. Né? Então nós temos que ter cuidado. Segundo, porque dizimar é um princípio estabelecido por Deus no Velho Testamento e confirmado por Jesus no Novo Testamento. O que devemos manter em mente é que Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu, e deseja que vivamos em um patamar elevado a ela também na nossa vida financeira. Terceiro, porque é uma forma de mantermos a obra do Senhor na terra, em atividade, e abençoar a igreja local para que cumpra sua missão de pregar o evangelho a todo mundo. Também para que possamos abençoar irmãos, missionários, necessitados, e qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, sendo isso na igreja ou no campo missionário. Amém? Queridos, enquanto vocês estão ofertando na Índia, o pastor Boaz está lá de joelho orando por vocês. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é uma oração de um pastor que está passando perseguição, morrendo pelo evangelho na Índia, e ele coloca você na oração dele e pede para que Deus abençoe você? Você sabe que carinho isso tem para Deus? Você sabe que aroma suave isso chega a Deus? Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, profético agora, tá? Tem coisa que você está recebendo aqui de tabela. Você não merece, você está recebendo de tabela porque alguém está orando por você. Você não merece. Você não é fiel a Deus, você não, nem oferta na igreja direito, você faz de qualquer jeito, e você ainda é abençoado por causa disso, porque essa pessoa está lá de joelho orando e Deus tem misericórdia de você. Ele queria te abençoar. Ele queria cumprir esse princípio na sua vida e você viver pela graça sem nenhuma preocupação com amanhã. Mas você quer viver assim, lutando contra Ele? Porque a gente não dizimar é lutar contra Deus, gente. É dizer, Deus, eu não confio que o Senhor vai me prover. É isso que a gente está dizendo. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Onde que o dízimo deve ser entregue? A Bíblia é clara em nos ensinar que o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, ou seja, na nossa igreja local, no lugar onde somos alimentados e onde cumprimos o nosso chamado. Há uma grande diferença entre dízimo e oferta. Ofertamos onde Deus colocar em nosso coração, mas o dízimo, de acordo com a Bíblia, tem um endereço certo. Ok? Como devemos ofertar ao Senhor? Devemos ofertar ao Senhor sempre com um coração generoso. Generosidade causa incômodo. Então, se você oferta ao Senhor e isso não te custa nada, você de fato não está fazendo com um coração generoso de acordo com a palavra de Deus, mas talvez por obrigação ou constrangimento. O que você faz para Deus hoje gera incômodo? Ou é assim, ah, pastor, dar meu dízimo é fácil, pô. Problema nenhum, entendeu? Deus tem me abençoado tanto, eu vou lá com maior tranquilidade, eu sei que Deus vai suprir. Querido, você não entendeu generosidade. Porque tem que falar assim, caramba, de novo, esse mês vai ser difícil o negócio. Se eu der meu dízimo, alguma coisa a gente está assim, tá incomodando, a gente fica assim, sabe? Tem que gerar isso, porque senão a gente está simplesmente vivendo essa questão de adoração na área financeira como um ato religioso. Deus quer que você ceda isso. Deus quer que a confiança seja gerada dentro de você de uma forma a qual você está nas mãos de Deus todas as vezes que você vai entregar. É uma coisa assim que dói, querido, sabe? E aí o que acontece? Deus olha para você e fala assim, olha o bichinho lá, tá dolorido, tá indo lá mancando, sabendo-se com medo, mas ele faz porque ele acredita que eu vou suprir. O que é que Deus faz com uma pessoa assim, gente? Ele derrama e gera mais fé e mais confiança em você para que você possa exceder isso ainda mais, ok? Nós já lemos 2 Coríntios 9, 6 e 7, então eu vou pular isso aqui, depois você pode ler. Dizimar e ofertar são um ato de confiança de Deus em nós. Isso aqui é importantíssimo, ok? Sempre pensamos que a entrega do dízimo e da oferta é um ato nosso para com Deus. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o oposto, que a entrega é um ato de Deus para conosco. Entendeu? Então não é assim, ó, eu estou dando para Deus. Não, é Deus, como um ato de confiança, diz assim, olha, eu tenho 100% aqui para dar para Ele. Mas eu vou confiar 10%, que é o mínimo, na mão dele, só para ver se ele não vai comer esse 10%. Já está entendendo? É uma forma de Deus dizer assim para ele, vamos ver se esse cara é egoísta, vamos ver se essa mulher é egoísta. Eu vou dar para ela 100% e vou falar para ela assim, ó, devolve 10%, só para você não gastar com você mesmo. Quero ver se ele vai fazer isso. Aí acontece, a gente vai lá e a gente morre de medo, tem as situações, e tem as dívidas porque a gente fez, tem as cobranças porque a gente fez, e a gente fala assim, não vai dar, e a gente vai e come os 10%, aí Deus fala assim, não posso confiar. Como é que eu vou confiar em alguém a qual eu quero abençoar, eu quero derramar, mas até no mínimo que eu peço para ele, ele come. Já viu, não sei se vocês já viram, não sei se é uma história, um ditado, não sei o que que era, mas de uma garrafa de água no deserto, a qual eles deixaram um recadinho do lado, falaram assim, ó, quando você terminar, né, por favor, tem um poço e essa água está ligada, tem uma corda amarrada nessa garrafa, não deixe a garrafa cair, porque a próxima pessoa que vir também possa beber dessa água. E o cara foi lá desesperado, tomou tudo e lá, jogou água lá, e nunca mais aquele poço jorrou água, e nunca mais ninguém foi surpreendido, um monte de gente morreu, quando chegaram lá estava cheio de caveira em volta daquele poço, porque alguém foi lá e tomou tudo e não pensou no outro. É mais ou menos assim que a gente faz com o dízimo. Deus fala pra gente, estou te dando 10%, só um ato de confiança. Vamos ver se você não vai consumir tudo que eu estou te dando. Aí o que a gente faz? A gente fala assim, não vai dar esse mês. A gente consome, ele fala assim, não tem como confiar. Como é que eu coloco milhões? Como é que eu coloco bênçãos? Como é que eu boto prosperidade na mão de uma pessoa a qual eu não vou poder confiar lá na frente? Entendeu? Mas quando Deus vê alguém que faz assim, mesmo na luta, mesmo na necessidade, mesmo na falta, vai lá e faz, Deus fala assim, ah, 10% ele já pode ser, é confiável. Será que 11? Será que 12? Será que 15? Será que eu posso confiar 20? Aí isso é que acontece, queridos. Deus começa a multiplicar a nossa mão, porque Ele sabe que nós não vamos comer o que está ali. A gente vai sempre olhar para o outro, sempre olhar para a causa, sempre olhar para aquilo que Deus estabeleceu e dizer assim, sim, nessa área. Agora, por que a gente vê um monte de crente assim, endividado, lutando e correndo atrás do prejuízo nessa área? Porque eles não entenderam o princípio. Eles veem como um ato de obrigação, de negociação, mas jamais como um ato de confiança, não minha com Deus, mas de Deus para comigo. Na hora que você entender isso, cara, primeiro que você vai romper a ganância e a avareza que está no seu coração. Vai quebrar esse espírito. Aí Deus vai olhar para você e falar assim, vamos fazer um teste? Vou botar 10% na mão dele, quero ver o que ele vai fazer. Aí a gente está lá naquela luta, né? Lerite, já está pensando, conta de luz, 10 mil, gás, não sei o quê, aluguel, carro, médico, seguro, já cai. Tá... Opa, se eu der esse dízimo, não dá para me sair. Aí Deus estava naqueles momentos onde tudo apareceu ali e falou assim, agora vamos ver o que vai acontecer nesse negócio. Aí está todo mundo esperando, fala assim, será que ele vai comer ou será que ele vai dar? Né? Está todo mundo lá, ô glória, agora, é o momento chave. E a maioria das pessoas pegam e comem a semente. Aí Deus fala assim, oh, agora que eu ia abençoar o fulaninho, ele foi lá e comeu aquilo que eu confiei a ele, quando ele deveria ter ofertado. E a gente não entende isso espiritualmente, gente. Eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos. Que tem bênçãos que a gente não recebe por causa da nossa ganância e nosso espírito de mesquinhez. E aí Deus não vem, aí as coisas não brotam, as coisas não acontecem. E a gente tem um monte de crente que nem hamster naquela rodinha lá, já viu? Já viu hamster na rodinha? É crente atrás da bênção. Tá ali, tá achando que tá arrebentando. Tá correndo. Está fazendo exercício lá, só que onde que ele está? No mesmo lugar. Entendeu? Porque não entende isso como um ato de confiança. Ok? Amém? Pula aí para a página 5. Alguns erros que podemos cometer. Fundamental isso aqui, a gente está terminando. Olha só, presta atenção nisso aqui, ok? E eu quero que vocês façam perguntas se alguém tem alguma dúvida nisso aqui, ok? Mas é importante, olha só. Precisamos vigiar nosso coração para que não cometamos o erro de achar que temos o direito de mandar ou querer que a igreja local faça o que desejamos nessa área financeira. Afinal de contas, se confiamos o suficiente dos nossos líderes para nos conduzir na vida espiritual, sendo elas questões muito mais importantes, por que não confiamos nas questões financeiras? Na verdade, porque tem crente que quer dar o dízimo para mandar no pastor, para mandar na liderança. Eu pago o salário dele e tá, não faz o que eu mando. Entendeu? Acho que a gente é empregado. Deixa eu já quebrar uma coisa para vocês. Eu não sou empregado de vocês. Ok? E quem me entrega é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Então, a gente sabe o que está fazendo nessa área. Nós aceitamos opiniões? Claro. Claro. Eu acho que é muito bom você ter opiniões. É muito bom você participar. Né? O ponto 2 aqui. Ó, opiniões e sugestões são sempre bem-vindas e aceitas. Mas as decisões de como investir e aplicar as finanças na igreja local cabe a pessoas preparadas e capacitadas por Deus para cumprir essa tarefa. Tá? Nós temos contadora, nós temos o pastor Marcelo, nós temos uma equipe de pastores lá, nós temos os pastores aqui e nós sabemos exatamente como aplicar isso. Agora, se você vê uma coisa que é incoerente, você deve falar sim, mas com as pessoas certas. Não adianta você, a Harumi está conversando com a... Não, vou dar um exemplo para você, tá? O pastor está aqui domingo, fala assim, gente, o momento está apertado, vamos ofertar, vamos ser fiel a Deus. Aí você chega no outro domingo e tem um teclado aqui de 500 mil. Aí você fala assim, precisando, né? E compra um teclado de 500 mil. Só que você, bobão, não sabe que um irmão veio e sem me consultar, chegou aqui e depositou e colocou ali e disse assim, foi Deus que mandou um piano, um teclado de 500 mil. E eu não estou nem sabendo. Você quer que eu fale o quê? Vende, meu irmão, que a gente está precisando dos 500 mil? Não. Então, qual seria a atitude coerente e santa de um cristão? Chegar para quem é responsável e perguntar assim, a igreja comprou um teclado de 500 mil? E você ia saber naquela hora da contadora, do pastor, do líder, seja quem for? Não, amado, infelizmente, nós não queríamos um teclado de 500 mil, nós queríamos o 500 mil. Mas alguém ofertou, e nós não podemos pedir que a pessoa troque aquilo que foi uma oferta que Deus mandou ela dar para o dinheiro. É incoerente isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, não coloca aqui porque os irmãos não podem ver? Não, a gente fala assim, Deus te abençoe, muito obrigado, e vamos continuar na nossa luta, vamos continuar correndo atrás. Por quê? O que a gente pode fazer? Você está entendendo? Agora, quando nós vamos à pessoa correta, a gente tem respostas corretas. Agora, o que a maioria dos crentes faz? Está vendo? Meu dinheiro não está indo. Então, quando acontece alguma coisa assim na igreja, nós precisamos ir à pessoa correta e perguntar da forma correta. Porque uma fofoquinha dessa pode causar dissensão, facção, problemas sérios na igreja. Por quê? Nós já estamos vivendo um mundo onde a igreja é vista como a máfia dos ladrões de dízimo. Certo? E quando nós vemos algumas coisas, nós pensamos assim, só pode ser. E não é. Às vezes as coisas acontecem de formas diferentes. Então nós precisamos ir na pessoa correta. E se você vê alguma coisa assim que você achou fora do normal, ou uma coisa que você não se sentiu bem, pergunte. Eu não tenho problema nenhum de resolver. Nós temos transparência total nessa área. Amém? Agora, tem coisas que eu não vou te dizer. Por quê, pastor? Porque primeiro que você não é dizimista. Quem não é dizimista não precisa saber o que a gente está fazendo com a igreja. Desculpa. Entendeu? Você é dizimista? Ah, então, meu irmão, deixa eu te falar. A gente está pagando isso aqui de aluguel, a gente está pagando isso aqui. Agora, você precisa saber quanto que eu ganho de salário? Para quê? O que vai fazer? Você vai postar isso aonde? No Facebook? Pastor Vitor ganha X de salário por mês. Para quem você quer informação? É porque você quer me abençoar mais, né? Quer ver que eu ganho pouco. É, né? Duvida. Entendeu? Então, tem certas coisas que nós não precisamos publicamente expor. Você quer saber? Pergunte. Não tem problema nenhum de falar para você. Nós não temos problema com transparência na área financeira aqui, porque nós somos fiéis a Deus e nós queremos manter isso. Porque nós sabemos que a hora que eu piso, que eu faço alguma coisa errada, ou a igreja mexe nessa área e faz alguma coisa errada, vai tudo por água abaixo. Entendeu? Para Deus, filho. Pois é. Ai, 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 se todo mundo pensasse assim, seria tão bom, né? Seria lindo se fosse assim, mas infelizmente, né? A maioria das pessoas querem algum benefício daquilo que estão fazendo. Então o pastor vira o cara da mudança, o pastor vira o psicólogo, o pastor, por quê? Eu trabalho, eu pago o salário dele, entendeu? Infelizmente, as pessoas pensam assim, mas o que que prega direito, pastor? Senão te manda você embora e bota outro aí, entendeu? É, entendeu? Alguém tem que estar culpado, né, Márcio? Então vamos terminar aqui. Olha, precisamos estar atentos aos sinais e ouvir as prestações de contas da igreja local para que possamos ser despertados a fazer ainda mais. Tá vendo? Não é fazer menos, é fazer ainda mais. Em vez de desconfiar e julgar precocemente as posições tomadas nessa área. Podemos cair em pecado por isso. Algumas sugestões. Pergunte aos pastores e líderes designados nessa área antes de falar qualquer coisa ou passar qualquer relatório que você ouviu de terceiros. Decida confiar antes de julgar. Amém, amados? Ouça e pergunte aos líderes e pastores sobre as necessidades que a sua igreja passa hoje e deseje fazer mais do que está proposto. Crie oportunidade de construir mais, apresentar projetos e eventos que venham ajudar a sua igreja local a ser um sinal do reino de Deus para as pessoas lá fora. O que você pode fazer hoje por sua igreja local na área financeira? Ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas é um privilégio de cada cristão, pois através dessa entrega participamos ativamente de sua obra na terra. Ser fiel a Deus é dizer a Ele, pode confiar e contar comigo. Amém.